Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve ontem um homem de 63 anos por caça, através de processos e meios não autorizados no Conselho de Serpa. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório realizada numa herdade naquele Conselho, com os militares da Guarda a procederem à abordagem de um caçador, tendo constatado que o mesmo exercia a atividade de caça com uma espingarda semiautomática carregada com um número de munições superior ao legalmente permitido. No decurso das diligências policiais, foi efetuada uma revista de segurança ao suspeito, que culminou na apreensão de 2 armas de caça, 7 munições, 2 livretos de manifesto de arma de fogo, 2 bolsas de transporte de arma de fogo, 2 cadeados de segurança de arma de fogo. O detido foi constituído arguído e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Serpa.
Foram furtadas 30 ovelhas, 14 borregos e 1 cabrito em Selmes, na zona da Torre, junto ao Monte do Passo, no Conselho de Vidigueira. O furto ocorreu na noite de sexta para sábado e levou uma parte significativa do efetivo pecuário desta exploração familiar, tendo sido a ocorrência participada à GNR, que já esteve no local. Segundo o proprietário, os animais estão devidamente legalizados, com brincos e chips, e registados na ACOS, a Associação de Agricultores do Sul. De acordo com a informação do mesmo, no local estarão marcas de uma carrinha de 3,5 toneladas de rodado duplo, o que deixa no ar uma pista para a investigação, que já está a ser levada a cabo. A ausência dos proprietários e de outros moadores nas imediações terá facilitado os amigos do alheio neste furto, que deixa grandes preocupações nos donos do efetivo pecuário. Em declarações à Rádio Vidigueira, Francisco Borges, filho do proprietário, relata o sucedido e fala num duro golpe para a família que tem neste efetivo o seu ganha-pão. Apesar dos animais estarem devidamente registados e sinalizados com brincos e chip, Francisco Borges lamenta a dificuldade em detectar os animais e sugere a instalação de GPS nos animais devido ao aumento dos furtos na região.
Foi de dia 20 para dia 21, ou seja, da sexta-feira passada para sábado, foi de noite que ocorreu o furto, na qual foram furtadas de 30 ovelhas, 14 borregos e um cabrito. O prejuízo, se fosse para a venda imediata dos animais, é à volta dos 10 mil euros. Uma vez que a intenção não seria de venda, seria para manter os animais para dar mais reprodução, e também dar-nos jeito também ter os subsídios, e ficámos pronto sem nada, ficámos apenas com 2 ovelhas e 2 borregos que ficaram para trás. É um grande golpe, uma exploração familiar. Isto é dos meus pais e nós também damos ajuda, são os 2 filhos, também damos ajuda. Uma coisa pequena, mas faz moça, porque digamos assim, a minha mãe não pode trabalhar, o meu pai está na reforma, e era o entretenimento deles e o ganha-pão também. Foi reportado logo no mesmo dia em que chegámos ao local e encontramos os portões abertos. Foi logo chamada a GNR, fez as suas diligências. De seguida, o GNR contactou o núcleo de investigação criminal, na qual também esteve no terreno e fez também as suas diligências. E agora, pronto, estamos a aguardar. Sabemos então que o transporte seria um transporte de 3.500 quilos e que tinha rodado duplo. Os animais, de referir, que está tudo registado na ACOS, têm brincos, têm chips, têm tudo. Mas se os chips tivessem GPS, aí isto se pensassem futuramente, por causa que está a haver muito, muito roubo no nosso Alentejo, se pensassem isso futuramente, seria uma mais-valia. Agora, ter um chip e só o detector detectar o chip junto já à pele do animal, é-nos impossível saber mais alguma coisa dos animais.
O relato então deste furto ocorrido no concelho de Figueira, na freguesia de Selmes, mais um furto que ocorre na região com este dano significativo para este efetivo pecuário nesta família. A Câmara Municipal de Cuba reuniu com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. Segundo revelou a Câmara de Cuba, que solicitou a reunião, em discussão estiveram a modernização ferroviária, intervenções rodoviárias estruturantes e soluções de financiamento para o reforço da oferta habitacional. Segundo a Câmara Municipal, neste encontro foi transmitida a importância estratégica da ferrovia para o Conselho de Cuba, bem como a urgência da sua modernização enquanto fator determinante para o desenvolvimento económico e social do território. A autarquia diz também ter sido sublinhada a necessidade de assegurar a ligação ferroviária ao aeroporto de Beja, potenciando a sua dinamização, bem como a requalificação e eletrificação da linha do Alentejo até à Funchara, criando redundância face à linha do Sado e permitindo afirmar o aeroporto como alternativa aos aeroportos de Faro e Lisboa para determinados fluxos aéreos. No domínio rodoviário, a autarquia cupense diz ter reiterado a necessidade de intervenção urgente na Estrada Nacional 258, bem como a reformulação do nó de acesso ao Conselho de Cuba no IP2, junto a São Matias. A Câmara de Cuba solicitou ainda a importância do apoio da IP para a criação de uma alternativa rodoviária à Ponte Romana de Vila Ruiva, atendendo à pressão significativa a que esta infraestrutura se encontra atualmente sujeita. A Câmara de Cuba revelou, por último, a abordagem em relação à escassez de oferta habitacional no concelho, bem como as expectativas relativas a futuras oportunidades de financiamento que permitam dar resposta a esta necessidade estrutural. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Duarte, que à Rádio Vidigueira falou numa reunião proveitosa.
Foi a questão da eletrificação da linha, do troço Casa Branca Beja, que é aquele que serve diretamente Cuba, também a questão da habitação e também das infraestruturas rodoviárias. Foi uma reunião proveitosa no que diz respeito à questão da infraestrutura ferroviária, onde fomos informados que a obra era mesmo para avançar. Houve uma questão, um problema com a dotação do investimento, que é subejamente conhecido, foi noticiado pelos vários órgãos de comunicação regional e é para avançar a obra. Fomos informados, era que iria avançar numa primeira fase, até 2029 seria para concluir este troço que diz diretamente respeito a Cuba. Vai ser iniciado ainda no primeiro semestre de 2026. Vai ser lançado a obra do troço Casa Branca Vila Nova da Baronia e depois será lançado o troço Vila Nova Cuba e depois Cuba Beja. Mas aí vai ser praticamente em simultâneo. Havia também uma pretensão da nossa parte, também foi abordado, que seria a eletrificação também do troço Beja Funcheira, de fundo para garantir a redundância e também terá que ficar para outro programa. Depois fomos recebidos também pela Secretaria de Estado da Habitação, onde foram abordadas aqui algumas questões que são problemáticas em todo o país, como é o caso da habitação, e Cuba também não ficará de fora sobre a implementação daquilo que é a Estratégia Local de Habitação, e foram-nos dados algumas indicações relativamente a programas onde ainda poderemos concorrer ou não. Temos agora uma reunião marcada com o IRU para falarmos sobre a implementação da Estratégia Local de Habitação. Depois, em relação às infraestruturas rodoviárias, foi abordada a questão dos nossos caminhos, das nossas estradas. Acho que estará à vista de todos o estado em que ficaram as nossas estradas nacionais, as estradas municipais, que ficaram muito danificadas em resultado daquilo que foram estas depressões que assolaram o país. E foi-nos dito na altura que nós deveríamos, para ganharmos escala, juntarmos através das comunidades intermunicipais e fazermos chegar aquilo que foram os prejuízos e os danos que foram causados na rede viária, e é isso que estamos a fazer juntamente todos os municípios da Cimbal.
O Presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Duarte, neste encontro com o Ministro Miguel Pinto Luz. A Força Aérea Portuguesa já terminou a reabilitação da Torre de Beja, no bairro residencial da Força Aérea, um edifício que fica agora ao dispor dos militares e respectivas famílias. A inauguração do edifício, realizada recentemente, contou com a presença do chefe do Estado-Maior da Força Aérea e do presidente da Câmara Municipal de Beja, entre outras individualidades. Segundo revelou a Força Aérea Portuguesa, as habitações foram alvo de uma profunda remodelação ao longo de mais de 2 anos, garantindo melhores condições aos militares. A FAP destaca nas habitações a iluminação LED de alta eficiência, sistema de segurança contra incêndios, sistema solar térmico coletivo, alta performance e poupança energético e depósito de inércia de 2 mil litros. Segundo a Força Aérea, a torre dispõe de 40 habitações, distribuídas nas tipologias T0, T1, T2 e T3, reforçando a capacidade de alojamento com mais conforto e eficiência, num investimento de 4 milhões e meio de euros, considerando o mesmo como um investimento prioritário no âmbito da Lei das Infraestruturas Militares. Alvito acolheu na passada sexta-feira a reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil. A sessão contou com a presença das várias entidades que a compõem: Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Proteção Civil, GNR, Centro de Saúde, Segurança Social, Bombeiros, entre outros. Em cima da mesa, segundo a Câmara Municipal, esteve a constituição da Comissão Municipal de Proteção Civil, a deliberação sobre o alargamento da mesma, a proposta de alteração do regimento, bem como outras matérias da sua competência. Segundo revelou a autarquia, nesta reunião procedeu-se à constituição formal da Comissão Municipal de Proteção Civil, reforçando a articulação entre as diversas entidades com responsabilidades na área da proteção e socorro. Segundo revelou a autarquia alvitense, a proposta de alargamento da Comissão foi analisada, com vista ao reforço da representatividade institucional e à melhoria da coordenação operacional em situações de emergência. A proposta de alteração ao regimento foi apreciada, tendo como objetivo a atualização das normas de funcionamento da Comissão, adequando-as às atuais exigências legais e operacionais. O município de Ourique foi distinguido como o destino desportivo do ano 2026, recomendado pelo trabalho desenvolvido na articulação entre desporto e promoção turística do território. A distinção integra o programa Municípios Amigos do Desporto, promovido em parceria com a plataforma Cidade Social. O anúncio foi feito na última sexta-feira durante o seminário Desporto e Turismo, Sinergias para o Desenvolvimento Territorial, realizado no Cineteatro Messias da Mielhada e que reuniu autarcas e especialistas. Segundo revelou o município ouriquense, o selo desportivo do ano distingue autarquias que integram o desporto na sua estratégia de desenvolvimento, reconhecendo o impacto dos eventos desportivos, das infraestruturas e das experiências associadas ao desporto na atração de visitantes e na dinamização local. No caso de Ourique, a candidatura reuniu o conjunto de iniciativas e eventos desportivos promovidos no concelho, incluindo provas e atividades com capacidade de atrair participantes de fora do território, evidenciando a ligação entre desporto, turismo de natureza e economia local, avançou a autarquia. De acordo com a organização, o reconhecimento pretende também valorizar e partilhar boas práticas municipais na área do desporto e turismo. O Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia está a desenvolver em parceria com o Inventa um conjunto de ações de informação sobre potencial e processos de proteção de propriedade industrial e intelectual, incluindo marcas, modelos, produtos, e que vão ter lugar no Alentejo. A ação em Beja decorre no próximo dia 26 de fevereiro, das 15 às 17, nas instalações do CIPNERB. As sessões serão práticas, gratuitas, com uma duração máxima de 2 horas, focadas nas oportunidades e vantagens, relançando o desafio da proteção da inovação, quer em termos de produtos, processos, marcas e modelos, com o objetivo de facilitar o acesso à informação para uma decisão esclarecida sobre os procedimentos, custos e mais-valias. O objetivo é que promotores de ideias, empresários, investigadores, estudantes, técnicos e público em geral possam participar ativamente nas sessões. O município de Odemira conquistou o segundo lugar no reconhecimento Destino Desportivo do ano 2026 na categoria de municípios com 25 mil a 50 mil habitantes. A distinção atribuída no âmbito do reconhecimento nacional Destino Desportivo do ano foi promovida pelo programa Municípios Amigos do Desporto em parceria com a plataforma Cidade Social e decorreu na passada sexta-feira no âmbito do seminário Desporto e Turismo, Sinergias para o Desenvolvimento Territorial na Mielhada. Segundo a Câmara de Odemira, o reconhecimento destaca as autarquias que melhor integram o desporto nas suas estratégias turísticas e territoriais, valorizando o impacto dos eventos, infraestruturas e experiências desportivas na atração de visitantes e na dinamização da economia local. A autarquia odemirense refere que a distinção resulta do trabalho conjunto entre os serviços municipais, associações locais e parceiros estratégicos
que têm contribuído para afirmar Odemira como território dinâmico e atrativo. A Câmara Municipal de Castro Verde apresenta amanhã às 17 horas no Fórum Municipal a 4ª edição do Prémio Municipal Castro Empreende Mais. A iniciativa, promovida pela Bolidan Somincor, em parceria com o município de Castro Verde, acontece no âmbito do Innovation Challenge e é dirigida ao público jovem. Esta ação integra igualmente a apresentação da rede Castro Empreende Mais, estrutura composta por empreendedores locais convidados, que assegurará o acompanhamento e mentoria da iniciativa ao longo desta edição. A iniciativa contempla três categorias: Ideia com Futuro, que atribui 3 mil euros, 6 meses gratuitos no INCastro e 3 sessões de mentoria; Negócio em Crescimento, Prémio Bolidan Somincor, no valor de 3 mil euros e 3 sessões de mentoria; e Impacto Local, que distingue projetos com 2 mil euros e a produção de um vídeo promocional. Este domingo jogou-se a 19ª jornada do Campeonato de Portugal na Série D, com os resultados Alverca B 0, Loutane 2, o Elvas 2, Juventude de Évora 1, Oriental 0, Sintrense 0, Alcustense 3, Portimonense Clube 0, Comércio e Indústria 3, Vasta Gama da Vidigueira 1, Futebol Clube de Serpa 1, Atlético da Malveira 0 e o Lagoa 2, Moncarapachense 1. O Atlético da Malveira lidera com 34 pontos, em segundo o Juventude de Évora com 33, em terceiro o Loutane com 32, em quarto está agora o Serpa com 30 pontos, em quinto o Alcustense com 29, os mesmos o Lagoa em sexto, em sétimo o Alverca B com 28, em oitavo o Sintrense com 27, em nono o Oriental com 26, em décimo e já em zona de despromoção está o Elvas com 25 pontos, o Moncarapachense é 11º com 18, em 12º o Portimonense Clube com 17, em 13º o Vasta Gama da Vidigueira com 13 pontos e em 14º e último lugar o Comércio e Indústria com 12 pontos. Jogou-se também o Campeonato Distrital da 1ª Divisão com a jornada 17, com o Odemirense 2, Despertar 1, Praia de Mil Fontes 0, Aljustrelense 1, Ferreirense 3, Aldenovense 2, Sporting de Cuba 0, Renascente de São Teutónio 4, Almodóvar 4, Castrense 3, Moura 0, Albernoense 1. O Aljustrelense lidera com 41 pontos, em segundo o Castrense com 38, em terceiro o Almodóvar com 33, os mesmos em quarto o Praia de Mil Fontes, em quinto o Albernoense com 27, em sexto o Moura também com 27, em sétimo o Renascente de São Teutónio com 26, em oitavo o Ferreirense com 19, em nono o Aldenovense com 17, em décimo o Despertar com 9 pontos, em 11º o Odemirense com 8 e em 12º e último lugar está o Sporting de Cuba com 7 pontos. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira, aumentando gradualmente a nebulosidade a partir da tarde do litoral para o interior, com vento fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a norte do Cabo Raso a partir do meio da manhã e sendo moderado a forte, com rajadas até aos 70 km por hora nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, poeiras em suspensão, pequena subida da temperatura mínima, em especial no norte e centro, uma pequena descida da máxima, em especial no norte e centro. Máximas que poderão atingir os 21 graus em Beja, também 22 em Évora, 18 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.